Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.
Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
Ouvintos e ouvintas do TPMcast, está começando mais um TPMcast.
Claro, o que é que os ouvintes do TPMcast iam estar fazendo em outro cast? A gente que é o TPM.
Ai, caramba. Nossa, não, mas eu... Hoje, neste cast maravilhoso, né, eu estou aqui com as minhas duas veteranas. Hoje vai ser um cast compacto, mas...
Compacto, porém... Não, porém não.
Errou!
Ih, foda-se.
Errou!
Eu ia falar assim, ó, compacto, mas nem por isso, com menos conteúdo.
Olha aí. Eu acho que pelas vozes você já sabe que eu estou aqui, então, com a nossa Jéssica Grock.
Olá.
E também, diretamente, com a Mononoke do Pará, Sally Mustang.
Caralho, melhor título.
Mononoke. Jesus. Não vou dizer nada que a minha cantoria de Pododoc é muito mais diva.
Vai ter que cantar.
Deixa pro próximo cast.
Fez mistério.
Bom, mas hoje nós vamos falar sobre um tema aí bem... Mabius! Porque tava com saudade de gravar sobre o Mamilos.
Melhor.
Não é tão Mamilos, assim. É mais filosófico, né?
Te fazer refletir, né?
É mais reflexão. É. TPM, reflexão. Momento.
A Grock está descontrolada.
Ai, é porque, gente, eu tô falando bastante que se eu não falar, eu vou dormir. Porque eu tô muito cansada, então eu preciso ficar ativa aqui, que senão eu vou cair pra trás.
A Grock tá gravando, fazendo flexões aqui, a Gogê, paráxido. Mas muito bem, gente, hoje nós vamos falar sobre mudanças.
Show.
Sobre como a gente muda, né? Sobre como as coisas ao nosso redor mudam. E como a gente tem que aceitar essa mudança, né? Ou não aceitar. Vamos ver aí o que a gente vai chegar de conclusão nessa conversa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, nós vamos falar sobre mudanças aí depois dos recadinhos da Pamela. E isso não muda.
Ou será que um dia muda?
Ou será, é. Eita, já ia falar, e se a Pamela se rebela aí?
Vixe, aí.
Faremos.
A gente acha uma Pamela substituta. E finge que nada aconteceu.
Nada é certo na vida, né? Tirando a morte, os impostos, o Michael Phelps e o Bolt.
Caraca. A lista
vai ainda nas Olimpíadas.
Tem as Olimpíadas aí, gente.
Mas, muito bem. Vai dar aí, Pamela. Daqui a pouco a gente volta pra falar mais sobre esse papo maroto de mudanças.
Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM Cast, e separei alguns e-mails e recadinhos para vocês.
Muito bem, galera! Chegamos aqui a mais uma leitura de meus recadinhos! Só que não! A Pamela separou os e-mails pra gente, os recadinhos tudo bonitinho, mas, né, Murphy atacou e não deu muito certo. A gente não conseguiu gravar por conta... Na verdade, a gente gravou, mas deu vários erros aí nos áudios que a gente fez. Então, pra não lançar aí um produto cagado pra vocês, a gente pensou aí, vai fazer um programa especial pra vocês, só com as leituras de e-mails. Afinal de contas, a gente tá voltando de férias. Então, não se preocupem, a gente vai ler todos os e-mails que vocês mandaram pra gente. Vocês devem estar percebendo que a minha voz tá um pouquinho diferente. Graças aos patrões do ACC, a gente conseguiu aí um gravador novo. Então, a partir de agora, o TPM vai ter uma qualidade melhor aí no áudio. Então, espero que vocês gostem aí do programa que a gente gravou agora. E fiquem aguardando, porque aí nas próximas semanas vai sair um TPM Cast especial. Um TPM Cast a mais pra vocês. Um programa a mais, um Drops, um amor. Mas muito bem, gente. Então agora vamos para esse programa de mudanças. Olha aí, falando aqui de mudanças aqui do gravador, vamos falar um programa aqui de mudanças. Então, vai daí, gente. Vai daí, Pamela. Vai daí, eu, tu, no caso, no Cash e tal. Então é isso, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau.
Atenção. Este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista.
Eu acho que é importante a gente definir aqui o significado, né, da palavra mudança. Eu acho que é importante a gente começar definindo o que é mudança, porque as pessoas, a gente pensa, mudar, tudo muda. A gente usa as palavras, né, muito no automático. Então, tipo, parece idiota, mas mudar é você sair de um estado A, determinado estado A, e ir para um estado B. Então, quando você sai, faz uma mudança de casa, você vai, pega suas coisinhas da sua casinha, vai para a casa nova, coloca ela lá, e aquela nova casa se torna o seu lar.
Né? Bonitinho.
Você pega e sai da casinha e aquela nova casa
ensinando para a criança.
O seu lar.
Isso foi ótimo.
O seu novo lar. Você cola na plaquinha lá, lar, doce lar.
Ai, fofo.
Mas eu acho que no programa de hoje, o que a gente quer passar pra vocês não são essas mudanças necessariamente físicas, né? Não são essas mudanças...
Ou também, né? Pode ser também.
Faz parte do processo.
Tem vários tipos de mudança, né?
Sim, cara. Tipo, a gente tá vivendo aí um momento... Não, né, na vida, assim, que as coisas estão mudando ao nosso redor e nós estamos mudando, né, o tempo todo. Então, essa questão de não só as coisas que a gente... Até as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente fala. Aqui no TPM a gente tenta sempre trazer para vocês essa questão de... Que a gente pode mudar pequenas coisas para fazer um todo melhor, né?
Sim.
Então, eu acho que é bom pra gente começar... falar disso, né? As mudanças que nós percebemos.
Total. Agora... Eu acho que tem uma frase que eu gosto pra caramba. Eu vivo falando ela, assim, porque eu falo numa tentativa de me justificar, assim, justificar as coisas, mas ela é muito real. Que fala assim, se você me conheceu há 5 minutos atrás, você já não me conhece mais. Então, tipo... se você foi apresentada a uma coisa 5 minutos atrás, agora ela já pode estar completamente diferente. Eu acho que isso é muito real, assim. Eu vejo... falando assim, a gente como podcaster mesmo, assim, o cast em si, a coisa, TPM Cast, como ela muda e... E o bom que eu gosto de observar, assim, é porque mudança não necessariamente é uma coisa boa. As coisas podem piorar, né?
Sim.
Mas o legal que eu vejo, pelo menos na minha vida e nas coisas ao meu redor, assim, falando do cast, do TPM, do ACC, as coisas só vão, assim, melhorando, sabe? Mudando e melhorando, assim, evoluindo mesmo. Isso é muito maneiro, você querer... você ter essa atmosfera de, sei lá, de pessoas que querem desconstruir conceitos e construir coisas melhores por cima, sabe? Isso é maneiro. Sim. Demais, velho.
Porque, nossa, cara, isso que você falou realmente é muito louco. Porque a gente começou com o TPM com a proposta de falar, vamos falar sobre coisas de meninas, pra trazer as meninas para o mundo de podcast, etc. Mas a gente percebe, né, que... Mas, tipo, a gente foi pra um lado, assim, que...
É maior que isso, né?
Então. Porque, tipo, as coisas de meninas não são coisas de meninas, são coisas humanas, são coisas de pessoas.
cara, é incrível isso, né?
Então, tipo, não é... Nossa, meu Deus, a gente fala coisas de meninas.
coisas de... Ai, meu Deus.
Não, cara, é coisa de...
Se é que
um ser humano.
É coisa de menina, né? Porque é muito bizarro. A gente... É a coisa da mudança. A gente vem... desde de criança, muita gente vem assim... Ah, isso é coisa de menino, coisa de menino. E conforme você vai desconstruindo esse pensamento, você fala, meu, mas peraí, tipo...
São coisas. Não,
são
coisas de
coisas, meninas. É. Coisas não têm gênero. Coisas não... não são. Pessoas são, sabe? Então, tipo... É muito estranho esse negócio de coisas de meninas. Porque a real que o que a gente queria dizer não é que era coisa de menina. É que era coisas que são de humanos, mas as pessoas insistem em achar que são só
de meninas.
De homens.
Ou
tipo...
só de homens.
É bizarro.
É, e eu acho assim que é uma parada que eu já venho observando há muito tempo isso daí tudo. E eu acho que não vai parar por aí. O TPM, não, nem a gente consegue mensurar pra que ele veio, o que a gente vai tratar nele, sabe? Acho que ele vai mudar a cada programa que a gente pensar em gravar. E isso é bacana, porque é meio que já se tornou a nossa cara do TPM. Já, tipo, sim, a gente veio sempre com esses temas, assim, meio mexendo com o ser humano mesmo, sabe? Mesmo que a gente tenha uns outros temas aí de games, de música e tal. Mas ainda assim, dentro deles envolve essa parada toda. Eu acho que é isso que é o TPM, sabe? Com o tempo a gente vai realmente saber se é isso ou não. Mas sim, eu espero por muitas outras mudanças de temas totalmente diferentes do que a gente estaria prevendo quando pensou em fazer esse projeto, sei lá.
Total.
E é isso.
Sim. É porque é muito louco, né? Tipo, o TBM, ele é totalmente dependente da gente. Tipo, das pessoas que compõem o TBM. Então, até pra falar sobre isso, né? No TBM já passaram algumas pessoas que, por motivos diversos, acabaram deixando a gente, ou que foram chegando depois e acabaram ficando. Pessoas que vêm, gravam programas, convidados, né? E o TPM é um resultado, né? Tipo, uma amostra do que nós somos.
Total.
Total.
E a gente muda. A gente...
Total.
Nós mudamos, né? Desde que a gente começou a gravar o TPM, a gente mudou, assim, de uma forma muito maluca.
Bizarro. Muito. Muito radical, assim.
Então, sei lá, se eu pegar lá o primeiro programa da gente, que eu não lembro mais o tema... Errou! Não, mentira, foi o... Não lembro.
Primeiro foi a gente apresentando o programa, né? Foi falando sobre nossa primeira menstruação e tal. E...
Agora, não, tipo, olha a loucura. A gente começou falando sobre menstruação. Olha
que... Porque não, a gente vai falar sobre coisas femininas e coisas... foi basicamente isso. Tipo, tá precisando de mais papel feminino na podosfera e tal. Mas não dá, mano. A gente não é só isso, né? A gente é muita coisa que nem a gente sabe. E esse é o TPM.
Porque, nossa, cara, que loucura. Agora eu fiquei meio...
A gente foi ampliando o próprio conceito de o que é ser mulher, né? Porque, tipo, sim, a gente começa... Eu não tava nesse de menstruação, eu acho. Porque a gente começa o TPM pensando assim, ah, vamos falar de uma coisa super mulher, menstruação. E com o passar do tempo, assim, dos meses, com o passar dos episódios, a gente foi tendo a consciência de que, tipo, peraí, sabe? Tem mulher que nem menstrua, tipo, tem mulher que não tem útero, tem mulher que nasceu num corpo masculino, mas é uma mulher. Então, tipo, o próprio conceito de o que é coisa de mulher, isso...
Gente,
tipo...
No próprio Quebrando Tabus que a gente gravou aí, e, nossa, isso tá muito cast de um ano, né? Mas enfim, no próprio Quebrando Tabus, a gente teve uma mudança totalmente, tanto da equipe, como de como o TPM Cast iria encarar, porque eu acho que foi a partir daquele programa que a gente pensou assim, não é só uma parada assim, mulheres se reunindo pra falar de coisa feminina e tal, essas coisas, não. É um programa que veio pra se apresentar a qualquer pessoa... E pra falar sobre a verdade, a nossa verdade, sabe? Tipo, não que a nossa verdade seja certa, mas o que a gente quer passar, né? Tipo,
versões, né?
Dos nossos pensamentos. É o que eu falo muito. O TPM Cast, ele não é um podcast com feministas. Ele é um podcast com mulheres que têm opiniões fortes.
Mas eu sou feminista!
Não, não.
Não.
Quando vai apresentar o TPM, o pessoal fala assim... Ah, é um podcast feminista, feminazi, não sei o quê, não sei o quê. Não, a gente impõe o nosso feminismo lá, com certeza, né? Mas não é uma parada que, tipo, ah, o homem tem que ser isso, não sei o quê, a mulher tem que fazer isso e aquilo. A gente só mostra a nossa opinião, que, consequentemente, é feminista.
Sim, sim, total. Eu acho engraçado, tipo, se agora... se, tipo, nenhum TPM Cast tivesse acontecido e a gente fosse gravar o primeiro programa do TPM Cast hoje, tipo, ele já ia ser totalmente diferente.
Nossa, de totalmente.
Coisa assim. E daqui a 10 anos, se o TPM ainda estiver aqui, a gente vai olhar pro programa de mudanças e falar, nossa!
Mas é que eu falei, hein? Imagina, daqui a 10 anos, todas nós casadas em casa, todos super pralitas, todos indo na igreja, comigo.
Jéssica, futuro, me ajuda! Não faz.
Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
O que é interessante a gente falar aqui, então, do que cada uma percebe que o TPM mudou, tipo, na cabeça. Assim, tipo, na vida da... Vamos lá.
Mudou a sua vida.
Okay. O TPM mudou na sua vida. Cara, tipo, eu vou começar porque, né, acho que fica mais fácil até pra exemplificar o que eu tô tentando pensar, né? Eu acho que a experiência do TPM é um negócio muito louco, porque assim, eu sempre fui uma pessoa, tipo, como eu já falei anteriormente, né, às vezes a gente tem essa coisa de ser nerd, né, de, ai meu Deus, eu sou uma garota nerd, sou muito foda. Como assim as pessoas têm que saber que eu sou nerd? Por quê? Porque se eu sou nerd, eu sou foda, eu sou muito inteligente. Vou mandar em todas as piriguetes que estão aqui bonitinhas, que ficam me zoando hoje, e etc. E não é assim a vida, meu bem. E não é desse jeito.
Às vezes essas piriguetadas, querendo ou não, uma hora vai mandar na vida de alguém, assim, dessas nerds.
Caramba. Ou querendo ou não, as nerds também têm seu lado piriguete, tudo bem, tá ligado? Nada de errado em ser piriguete, gente. Vamos aí.
Sim.
Vamos piriguetar.
Cara, eu piriguetudo. Eu sei com essa parada de, ai, fulaninha, tipo, ai, 200 quilos de maquiagem. Pega a minha última selfie do Instagram pra você ver quantos quilos de maquiagem tem na minha cara. Então, tipo... não é só o que te define, não é aquilo que você veste, não é aquilo que você tá usando, né? Tipo, é um conjunto de coisas. Eu já conheço pessoas que, sei lá, eu nunca jamais falaria na minha vida e que acabei conhecendo, trocando ideia, e eu falei, caraca, a pessoa é mó legal, mó de boa. E se não fosse, talvez, não só o TPM, né, mas a convivência no ACC com os nossos amigos e tal... Eu, sei lá, talvez não tivesse dado a chance de trocar ideia com aquela pessoa, entendeu?
Verdade, total.
Então, às vezes a gente fica muito preso. E eu acho que o TPM, ele, por mais que a gente sempre tenha aqui um discurso de tentar sempre passar para as pessoas as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente busca no nosso dia a dia, eu acho que o TPM me ensinou a ser muito mais tolerante com as pessoas que pensam diferente.
Ah, porque... que lindo! Parece o discurso da ONU, gente.
Que bonitinho. Michelle Obama.
Me ensinou a ser mais tolerante com as... Ah, que fofo.
Mas é sério, cara. Às vezes você encontra, sei lá, uma pessoa que é... Então enrolando muito R. Isso tá muito bizarro. Encontra. Beleza.
Tá andando muito comigo.
Ó. Oh. Eu tô andando com a Sally pela internet.
That's it.
a Sally... Nossa, meu Deus do céu. Tudo bem. Tudo bem. Isso.
Foi mal.
Mas, às vezes a gente encontra, sei lá, a gente no trabalho mesmo, a gente vai encontrar gente que pensa completamente diferente daquilo que a gente acredita, né? Você encontra gente de todas as religiões, de pessoas que, sei lá, só pensam no trabalho e não, sei lá, só continuam vivendo aquela vida... De acorda às 7 horas da manhã, vai pro trabalho, volta pra casa, assiste jornal, vai dormir, acorda no outro dia, vai pro trabalho, etc. E tudo que ela absorveu ali no passado, ela não consegue mudar. E a gente volta pro tema de mudanças. Porque é muito difícil mudar, né? Não, porque às vezes a gente tá tão acostumado com aquela coisa que a gente vive ali todo santo dia, e de piada de... Você fala, é piada de viado, e aí seu viado, e aí seu não sei o quê. Tipo, não tem nenhum problema você brincar com seus amigos, até se os seus amigos não ligam. Tem, por exemplo, Camargo, às vezes a gente bem fala, e aí viado? Mas
ele fala, obrigada.
Sou o mesmo.
Ai, mas isso é ele, né?
É, igual eu lembrei, eu vi um... rapidinho, eu vi um... picharam, assim, uma porta de banheiro, não sei se vocês viram. Aí tava lá, só viado pode chamar viado de viado, viado. Aí tava escrito lá.
Ai, não, e é muito louco, né? Até essa mudança de... De palavreado, mas depois a gente entra nisso.
Sim, mas é coisas que estão intrínsecas, assim, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, na nossa rotina, que às vezes a gente nem para pensar, assim, coisa que ofende, coisa que é racista, coisa que é homofóbica, coisa que é transfóbica, rola muito, muito, é muito intrínseco, assim, nas piadinhas de bar, assim, tem muita transfobia. E coisa que a gente, quando alguém estala o dedo e fala, meu, tá na hora de mudar, você não pode mais falar isso. E aí cabe a você, sabe, se esforçar, suar, porque não é fácil, porque é uma coisa que tá enraizado, mas depende de você. Falar assim, eu quero mudar, não dá pra ser assim, vou mudar. É difícil, mas tipo, vai, gente, uma hora vai.
Então vai, Grok, conta aí pra gente o que que você, desde que começou o TPM, o que que você sente de mudança, assim, em você?
Cara, O TPM é legal, porque eu tenho menos. A gente. O TPM é mais novo que o ACC, né? Mas eu vejo muito. Eu vejo isso no ACC também, mas no TPM é um pouco mais forte, porque eu vejo que a gente é um pouquinho mais política, assim, mais social. A gente é um pouquinho mais engajado, assim, né? O ACC tem tema que nem tem como entrar um engajamento, assim. Tem coisa, tipo, estranha história. Não, assim, é da risada.
Não, fala, não.
Mas o TPM, eu vejo que a gente é muito divertido e tal, fala as coisas brincando da risada, mas ele é um pouco mais sério, eu sinto, assim. Não chato, sério mesmo. E o que eu percebi de mudança, assim, quando eu comecei a gravar TPM, eu acho que é dar mais importância à minha opinião. E perceber o tanto que, tipo, o tanto que isso é pesado, o fato de estar no mundo. Tipo, se a pessoa lá em 2052 quiser ouvir o TPM número 3, gravado lá em 2016, 2015, sei lá, ela vai poder ouvir. E ela vai poder falar assim, nossa, olha o que a Grok está falando aqui em 2015, 2016, 2014, sei lá. Meu Deus, a Grok disse isso, porque o podcast, ele tem essa parada, numa conversa de bar, você vai falar e suas palavras vão pro ar, e alguém um dia pode falar, ah, mas você falou naquele bar, você vai falar, não, mano, nada a ver, mas no podcast isso está gravado, e não adianta negar. E, então, desde que eu comecei o TPM, eu tenho que exercitar muito essa... É incrível esse tema pra mim, porque eu tenho que exercitar muito, assim, e falar, ficar repetindo que nem um mantra, tipo, Jéssica, tudo bem, as pessoas mudam, você pode ter falado merda algum dia e tudo bem, todo mundo fala, ninguém nasce desconstruído. Eu fico com um mantra, assim, porque às vezes eu volto em alguns e eu falo, nossa, não... Eu não falo mais isso. sabe, eu tenho que exercitar isso muito forte, essa questão da mudança. Muito forte mesmo, assim, um mantra, tipo, calma. As pessoas têm que conhecer a Jéssica de agora, tudo bem, né? Sabe? E isso mudou muito pra mim, assim, é tipo, é olhar a Jéssica do passado, é, ver as mudanças que essa Jéssica teve. Eu falo Jéssica, sim, mas eu tô falando, meu, Kel, Sally, Luanda, todo mundo.
Sim.
É, pegar o passado, é, comparar ele com o futuro. E eu acho que o que vale é assim, melhorou. Você agora é uma pessoa legal, então é isso aí, tá ligado? É. Vamos, gruda nessa Jéssica legal e vai, sabe? Não, não que eu, tipo, renegue tudo que eu falei. Tem muita coisa que eu ainda sou igual, eu sou a mesma Jéssica, mas com mudanças, sabe? Tipo, isso que é o legal.
É porque às vezes as pessoas falam, às vezes a gente fala, ah, fulaninho mudou, tal pessoa mudou. Mas
não é mais a mesma.
É, mas tipo, ela não é que ela mudou. Meu Deus do céu, ela estava com 30 centímetros a mais, cabelos loiros e olhos azuis agora. Sabe, às vezes são pequenas coisas que as pessoas mudam, sabe? E o importante é a pessoa estar bem, as pessoas estarem felizes, né? Com aquilo que elas são, com aquilo que elas pensam e acreditam.
É que parece que a mudança é um pecado, né, velho? É um crime. É. Nossa, você não era.
Você tá indo contra o que diferente. Você. É, você tá indo contra a sua raiz.
Sua essência.
Sua essência.
As pessoas gostam muito de apontar o dedo e falar. Ai, fulano, não era assim, não era assim. Tipo, mano, calma, qual que foi a mudança nessa pessoa que você não gostou, sabe? Tipo, o porquê, por que que essa pessoa mudou, o que que aconteceu? Ela, sabe, sei lá, matou a mãe. Ai, fulano mudou, agora ele espanca a mãe e rouba velhinho na rua. Bem, tipo, ok, vamos analisar.
Aí tudo bem, você matou a sua mãe, você matou a sua avó, tudo bem, sem problema, pode vir, me dá um abraço.
Calma, gente, calma.
Não, mano. Ai, que horror. Não era isso.
Sim, mas... era isso, sim. A gente sabe, Jéssica Croc. Estava gravado.
É Jéssica do
Croc do futuro.
Essa é a verdadeira Croc de hoje.
É. Depois fica falando do vizinho aí.
Socorro. Espero que meu vizinho mude.
Ai, mude de mudança de casa.
De casa, de planeta, de sistema solar. A vida, eu quero que mude.
Se você não está entendendo, provavelmente aí nas próximas semanas vai sair um ACC maneiro que vai fazer você entender o que está acontecendo aqui.
Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
Você é linda.
Eu.
Eu achei que ela tinha caído.
Também. Morou.
Sally, conte para nós. Sua internet que não muda, continua uma bosta, sacanagem.
Só piora. Ela muda, ela piora. Até a internet muda, não vou mudar.
Conte para nós o que você acha que você mudou desde que o TPM começou até agora. Ou na vida, né? Não sei.
Tu e a Grok já falaram basicamente muita coisa que eu iria falar. É, tipo, me representa total. Principalmente essa parada que a Grok falou aí sobre a mudança que a gente foi vivendo durante o programa e tal. Da opinião, da nossa opinião, sabe? E é muito isso. Isso eu vi em mim mais porque eu sempre fui uma pessoa de ficar muito na minha, sabe? Acho que vocês me conheceram lá em 2013, foi assim, eu ainda era assim. Eu ficava muito na minha. Eu escutava as coisas e ficava na minha. E, tipo, ficava de boa e tal. E o TPM me exigiu essa imposição, sabe? Impor o que eu acho, impor o que é que eu penso da vida, o que é que eu penso disso. Não ficar calada na minha, sabe? Mostrar a minha opinião com a cara aberta mesmo. Se eu tiver errado, eu vou analisar, eu vou lá, vou procurar mudar.
É a cara no sol.
eu tô uma pessoa atualmente, eu me observo muito, ainda bem que eu tenho isso, eu me observo muito e procuro o que é que tá errado e o que é que não tá errado. E muitas pessoas me ajudam a isso também, porque às vezes eu sou meio lerda. E eu percebi que eu tenho tido, desde o primeiro TPM, não acessei nem tanto, mas desde o primeiro TPM até esse agora, tenho pensado muito no que eu vou falar, não porque, ah, tipo assim, eu vou falar merda. Não, porque eu já falo merda o tempo inteiro. Mas, mas é a forma que eu vou falar, porque a gente tá vivendo num mundo, como a Grok falou, num mundo onde a gente tá desconstruindo tudo. E às vezes um terminho que a gente usa pode ser visto fatal, de uma forma totalmente diferente. Sendo que não é isso que eu quero transmitir, sabe? Sim. No ACC mesmo, eu já usei termos como travecão, não sei o quê. Nossa. Atualmente mesmo, e tipo, depois eu fiquei, caralho, assim. E já no TPM eu tenho mais esse cuidado, eu tenho que ter esse cuidado na vida inteira, claro, né? Mas no TPM, é igual a Grok falou, a gente já meio que o caminho levou a essa nossa postura mais política, né? Então a gente sempre procura tratar de uma forma aberta as coisas, para cada um ter a sua opinião e não influenciar as pessoas.
Sim,
e isso mudou muito na minha vida.
Chegar ao debate
mesmo. Hoje em dia eu tô muito assim em qualquer lugar, até aqui em casa. Tipo, antes eu tinha negócio aqui em casa de ou ficar totalmente calada na minha, ou eu impor demais, sabe? Hoje não, hoje eu pego, apresento pontos e falo, não. Será? Vamos ver. Analisa aí. Pensa aí. Pensa aí, né?
Vou deixar isso aqui no ar. Falou.
Então.
E foi, é uma junção de várias coisas, né? A gente vem mudando em várias coisas que, putz, é até complicado falar, porque nem a gente percebe todas essas mudanças.
É verdade.
É um negócio muito louco, né? Tipo, acho que é o que é importante aqui, que a gente sempre tenta passar, não é você, é você nunca impor nada para as pessoas. Esse é o acho que pra mim é a grande diferença ali do feminismo e da parada que as pessoas chamam de feminazi, que de forma errada, né, mas que é o feminismo ali extremo demais, que é a mesma, porque pra mim o feminismo extremo, ou a feminazi lá, o feminismo, é a mesma coisa do machismo, entendeu? É você impor, você tá... E, tipo, não é que você... Ai, meu Deus, você tá oprimindo o homem. Você não tá oprimindo o homem. Você tá oprimindo a mulher.
Você pode estar oprimindo outra...
Você tá obrigando uma pessoa a engolir uma verdade que não é dela. E que ela não quer.
Você assistir... É muito maneiro essa parada de termos, né? O feminismo. E a Kel colocou correto aí. O femismo, né? Que as pessoas chamam escrotamente aí de feminazi, porque o povo é, né, enfim. Mas mas é legal, tem aquele documentário da Netflix muito maneiro lá, do She's Beautiful When She's Angry. Eu não sei se vocês viram lá, que mostra as militantes da vanguarda feminista lá dos anos 60, 70 e tal. É um documentário, assim, todo ser humano vivo na Terra deve assistir. E aí... elas falam que no começo do movimento lá, elas foram mudando. Porque quando você tá começando uma coisa e você não tem referência, você pode ter o deslize, você pode errar, porque você não tem... você não tem referência. E aí, algumas foram pra um movimento, assim, tão radical, uma moça tava falando. Que ela falou, eu cometi erros no movimento feminista, e ela falou... Que teve uma mulher que chegou, ela era líder de um grupo lá, e teve uma mulher que chegou pra ela e falou assim, eu me sinto oprimida só por você existir. O fato de você existir me oprime. E aí foi aí que ela olhou e falou, calma, peraí.
Alguma coisa errada.
Vamos fazer de novo, porque o feminismo não é pra ser isso. Eu quero ajudar essa mulher. E ela vem, olha no meu rosto e fala isso. É porque eu pisei na bola em algum lugar. E isso encaixa total aqui, a parada da mudança. Quando você tá fazendo uma coisa, você pode cometer algum erro, algum deslize. Mas se aquilo te toca e você acha que você precisa mudar, você tem que parar e falar, meu, né, vamos aí, então, calma, que a gente consegue junto. Vamos dar a mão, gente, todo mundo unido.
E é uma parada, assim, tão bizarra, toda essa questão aí de realmente o feminismo, que Outra coisa até que eu observei em mim também foi nessa questão de como se comportar nos lugares, sabe? Que antes a gente tinha muito essa questão de fulano, aquele grupinho ali tá falando, soltando piadinha machista e tal, mas o meu grupinho aqui tá engajadinho, ok, não me afeta. Mas aí, ultimamente, eu tenho chegado nos locais, e se eu observo essas coisas, não só relacionado ao feminismo, mas a sociedade, sim. Se eu observo alguém sendo humilhada, sendo oprimida, eu falo, mano, isso não tá certo, acorda pra vida, será que é só eu que tá vendo que isso tá errado?
Sim, tem que falar mesmo.
E é muito bizarro isso, porque às vezes a gente sente aquele receiozinho de falar, putz, será que eu tô sendo extremista demais?
Mas não é.
Uma questão de analisar o extremismo só vai afetar mesmo a pessoa se você estiver oprimindo aquela que tá oprimindo alguém, sabe? Então se não tiver... Se você tá só falando, ó, analisa aí que eu acho que pegou pesado.
Mas
vê se
o
realmente
ponto...
a pessoa aceita assim, né?
É que assim, cara, tipo, a gente vive num mundo em que as pessoas são diferentes. E a gente não adianta... Existem lugares e lugares. Você não vai chegar dentro da igreja e falar, solta esse cabelo, querida, arranca esse véu, vem pra balada, pô, não é assim?
Tem outras formas de abordagem, né?
Que às vezes eu acho que as pessoas, quando você fala, ai meu Deus, sou feminista, a pessoa já pensa, ai meu Deus, ela
vai
desce
chegar e... com os pés pra tipo, fora.
É, arranca as teta não, né, que aí...
Arranca as teta, meu Deus. Que tenso. É aquela, a gente acaba tocando de novo naquela parada da feminista espantalho, né? Que não é a feminista, que é uma figura mitológica que as pessoas criaram pra odiar, assim, né?
Sim,
que é totalmente... Porque essa é a parada, né? As pessoas gostam de apontar o dedo na cara e tipo, mano, o que, que você tem a ver com o meu sovaco? E se eu quero deixar meu sovaco peludo... pau no seu cu. Só que aí as pessoas tipo, criam um monstro. Ai, a feminista do sovaco cabeludo vai puxar, comer criancinha e puxar seu pé à noite. Sabe, é isso.
É que, mano, todo mundo passa por uma mudança de pensamento, principalmente com relação ao comportamento, assim. Ela tem aquela primeira fase, que acho que todas nós já passamos, que é tipo a fase do novo ateu, que tipo a pessoa fala de Deus, ou fala Deus te abençoe, a pessoa, não acredito em Deus.
Ai, o novo ateu é muito chato. Opa, bom dia, eu sou ateu, hein? Sou ateu, cara, eu só falei bom dia. Não, mas eu sou ateu, cara.
Anda com a camisa dos ateus lá, da representante lá dos ateus lá, que eu nem lembro a sigla agora.
Os ateus.
Isso é tipo a parada que é a fase que todo mundo passa. Então, tipo, você tá lá, você começou a aprender sobre feminismo, você ouviu lá o TPM Cast de Tabus. Aí vai chegar lá seu primo, seu tio bêbado na festa da família de Natal e falar pra você: e aí, e as menininhas, não sei o quê. E você vai falar: tio, o senhor é muito machista, o senhor é misógino, bate na cara do tio, acaba com a festa, joga o piro no chão. Calma, gente, não é assim.
Tem outras formas, né?
É.
Dá pra você abordar o tio quando ele não estiver bêbado. Dá pra falar, tio, eu queria que você não fizesse esse comentário. Aí ele vai falar, não, tudo bem. Ou não, sabe? Mas é foda. A fase do novo ateu é
triste, cara. E, tipo, às vezes tem gente que você tem que aprender que não vai mudar. Então,
exatamente,
né, você espera a geração acabar e foca na nova geração e tem fé.
Que seja a mudança que você quer ver no mundo, né?
É.
E aguarde.
Você vai querer chegar no Bolsomito e falar, e aí, Bolsonaro? Olha, acho que vem aqui falar um pouco sobre a palavra de Simone de Beauvoir. Beauvoir, que eu lembro do nome.
Simone, de Beauvoir.
Mas
de
até essa parada...
Fez o seu nome, né? Olha aí, preciso mudar isso, preciso ler livros dela.
Até essa parada, assim, da mudança no próprio feminismo, né? Porque o feminismo que começou, que iniciou tudo isso, ele buscava essa igualdade, né? Eu vou usar muito essa questão dos termos, da mudança dos termos, porque o termo vai definir mesmo o que mudou no ambiente do feminismo. Antes era essa parada de igualdade. A igualdade já aconteceu. A gente tá aqui, ok.
Mais ou menos.
Tem a questão ainda da equidade, que é o que eu, isso é o que eu tô, é o que eu acho. Eu não estou falando que é a maior verdade do mundo. Isso é o que eu acho, pelo pouco conhecimento que eu tenho. A equidade, né, que é mais essa parada de realmente, como se fosse aplicar a lei, sabe? Tipo, a gente cria a lei tá aqui, só que falta aplicar a lei. Eu acho que tem muito isso faltando ainda, sabe? Porque a igualdade a gente conseguiu. Agora,
a teoria é foi.
Os direitos do papel.
Mudar pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
Muito bem, galera. Acho que a gente acabou aí se empolgando no assunto, mas a gente vai acabar mesclando com ele, porque, querendo ou não, agora a gente vai falar um pouco das mudanças que a gente percebe, no mundo, né? E quando eu falo mundo, é o micro ali, né? Que são as pessoas que estão ao nosso redor. E o macro, que é o país, que são as nossas relações com os outros países, né? E os continentes, etc. Então, dando continuidade aí no que a Sally falou com relação ao feminismo, que faz parte das mudanças do mundo, né? A gente, às vezes, não percebe a importância de todos esses movimentos. Não só o feminismo, mas os movimentos negros, os movimentos em prol das pessoas com deficiência, em movimentos que buscam trazer cultura para as crianças carentes, que estão aí mudando, fazendo mudanças, né, provocando mudanças através de diversas maneiras. Não só a gente aqui, que querendo ou não é produtor de conteúdo aí para vocês, tenta trazer coisas bacanas para enriquecer o dia a dia de vocês, seja com uma ideia nova, seja com uma informação, seja só para você dar risada, até não só aqui no TPM, mas lá no ACC, que a gente traz coisas sobre história, traz temas bizarros, traz temas que é só para você se divertir mesmo, tipo Estranha História. Então, eu acho que todas essas coisas, elas fazem parte, né, do nosso dia a dia e do nosso mundo, por assim dizer, né? Então, é importante a gente falar. Eu acho que pra gente falar aí da mudança, da primeira mudança drástica, assim, que aconteceu nessa revolução, assim, que é a revolução digital.
Nossa, os piratas da internet navegar na onda digital.
Matéria do Fantástico, né?
Nossa, total, total.
Porque é incrível, novo lançamento aqui do Brasil, Windows 98.
Você cuidado pode... com os hackers. Eles podem pedir a sua senha.
Eles te mandam um e-mail, me mande sua senha.
Não responda.
Mistério de por que o WhatsApp foi bloqueado.
Descubra hoje.
Retrospectivo, 10 anos, né? É mesmo. Acho que essa foi uma das mudanças assim, mais impactantes, no, pelo menos pra gente da nossa geração, assim, que nasceu ali nos anos 90, final dos anos 80. que tinha essa questão da... Que não tinha essa questão da internet e de como a gente consegue interagir com pessoas completamente diferentes da gente, né? E com pessoas que têm o mesmo pensamento, que estão em lugares longe, estão em outros lugares, assim, que você jamais teria contato se não fosse pela internet.
Isso é incrível.
É muito bizarro, sabe?
É tipo, demais. Você
pensar assim, em fórum de bate-papo, por exemplo, né?
Voltando, bate-papo UOL.
Estamos voltando no tempo.
Estamos.
Mano, em 2005, que já tem 11 anos, isso é muito chocante.
Jesus Cristo amado, você tá brincando?
Eu tô velha.
Tá brincando? 2005, não. Gente, você já parou pra pensar que a pessoa que nasceu em 2000, que tem 2000 no RG dela, tem 16 anos e já tá indo pra baladinha?
Meu Deus.
Caraca.
Tem pessoas de 16 anos ouvindo a gente. Você que está ouvindo e nasceu em 2000. Ninguém nasce em 2000. As pessoas pararam de nascer em 99. Não, assim, 2000. Não começa o seu nascimento com o dígito 2 na frente. O que, que é isso?
Isso é muito chocante, cara. Meu irmão nasceu em 2003 e ele é maior do que eu.
Ai, meu Deus!
Isso é muito chocante, cara.
É muito.
Não, tá, e é...
Nossa, mudamos de milênio, gente.
Mudamos de milênio. Olha que loucura.
Ai.
Mas é... A forma como a gente se relaciona mudou. Olha aí, mudanças. As mudanças existem, já estão acontecendo. E, cara, as coisas, elas começaram, por conta da internet também, a mudar numa velocidade muito rápida. Muito rápida.
Muito absurda. Rápida até demais, às vezes.
vamos aí pegar as descobertas tecnológicas aí. Se você pensar, para pra pensar, em 2005, certo? Nós estamos em 2005, você tá tocando Akon na Mix, Nobody Wanna See Us Together. Vocês têm noção que, tipo, 2005, a gente tinha um negócio incrível e super revolucionário que se chamava MP3.
Que é isso?
MP3 Santa Efigênia, R$40, cabia 1000 músicas. Nossa, durante 30 cara. Dias.
Não, cara, eu sempre quis ter um desse.
Eu tinha um bossa.
É muito bizarro. Para pra pensar, tipo, a gente, se você voltar um pouquinho mais do tempo, na nossa época, tipo, começo dos anos 2000, a gente tinha uma coisa, acho que ali no, não, acho que não era nem começo dos anos 2000, era tipo final da década de 90 já, que a gente tinha um aparelhinho muito revolucionário que chamava Bip.
Nossa,
que só os ricões que tinha. Tipo assim,
e usava, sabe? Tipo, na cintura com a sua pochete.
Na cintura, meu Deus!
Tinha, né? A bolsinha externa, a capinha de celular que grudava no cinto, né?
Nossa, cara, aquilo era muito estranho.
Estão quase chegando no disquete já.
Cara, isso é muito louco. Não, tipo, calma lá, que o bagulho é muito louco. É, o MP3 e o Bip são coisas bacanas, etc. Mas, tipo, a gente tinha coisas muito mais, assim, tecnológicas pra gente pensar, né, nos tempos atrás. Que foi a invenção da televisão, meu bem. Estamos voltando no tempo pra vocês entenderem o quão louco é a nossa mudança. Tipo, a televisão, ela chegou no Brasil em 1950, certo?
Caralho.
Agora a gente começa a montar a nossa linha do tempo. Temos lá, 1950, televisão. 1960, alguma coisa, final ali dos anos 60, entra ali a televisão a cores. Final dos anos 60, já tá 10 anos de diferença.
Vale lembrar que não é, tipo, vocês imaginem a televisão mais dinossauro que vocês conseguiram imaginar, de tubão e aquela coisa gigante, gigante pra trás e pequena.
Não, era
assim, pequenininha, só tinha coisa em volta, assim.
É a TV. Ai, que era móvel, ela era uma TV estante já.
Ai. Nossa, total.
E aí a gente passa aí alguns anos, muitos anos, alguma coisa assim, pra chegar lá na década de 90, a gente passou aí ver o videogame, etc, pra chegar no computador e na internet aberto pras pessoas. E aí, chegamos aqui na década de final dos anos 90 ainda, que chegou no Brasil o Baby Celular. Que é o que a Croc falou.
Meu Deus.
Era aquele celular maroto, super, super fashion, que você colocava na capinha do celular e prendia no cinto.
Que tinha o celular de flip. Você fazia... Levantava até a tampinha dele pra atender. Nossa, incrível. E tinha o mais estiloso, que não era a pessoa que fazia com o dedo. Era a pessoa que pegava o celular e fazia tipo um leque. Tá, e batia na boca, o celular, tá, abria.
Aquele Sony Ericsson laranjado que tinha.
Mas tinha o V3, era... o Motorola V3.
Nossa.
Era top. Top.
Era V3 roxo da Ferg, mano.
Nossa. Ferg, gente, Ferg lixos. Quanto Ferg. Sascou, graças a Deus.
Ai, cara, isso é muito bizarro.
Infravermelho era o top na época. Quem tinha celular com infravermelho era poderoso.
Mano.
Não, e era intervalo da escola, era todo mundo passando música MP3.
Sim.
Tá lá tudo frustrado.
Postando os ladinhos do celular.
É, era um intervalo inteiro pra passar.
Deita mais uma ele, música. Deita mais ele que tá errado. Calma aí, vira ele mais um pouquinho. Aí, conectou.
E aí, nessa época, você para pra pensar, né? Na nossa vida, a gente não tinha ainda a internet do jeito que a gente tem hoje. A gente...
Era discada.
Era internet discada. Você não tinha... A gente não tinha aquela internet, a internet móvel, né, do jeito que a gente tem hoje. A difusão ali do sinal GSM, etc. A gente tinha uma parada que, nossa, cara, quem é dessa época vai lembrar muito que é o
MMS.
Também.
MMS, canal multimídia.
Você mandava aquela foto VGA maravilhosa que você tirou com os amigos.
Senhora!
Ai, meu Deus, eu tô chorando!
Pagava R$4 pra enviar a foto.
R$4, mano.
Pra enviar a mensagem de texto com a imagem.
Nossa! Cara,
e assim era a nossa vida, e assim que a gente conversava.
Aqueles GIF pixelado que já vinha no Nokia. Manja! Você mandava por SMS, que era tipo uns pontos,
não,
assim.
Nossa! Dependendo do sinal, nem ia, né? Porque, né?
Porque nunca ia aquilo, nunca funcionava. Você mandava uma rosa, chegava um passarinho pra pessoa, tipo... Obrigado. Nossa, eu...
Sensacional, cara.
Desses celulares Nokia custavam, tipo, R$100. Aí,
era
dinheiro, mano.
Nossa, cara. E aí depois começou a era daqueles Nokias brancos, sabe? Com umas beiradinhas azul, que era aqueles que você pegava assim na mão e fazia tipo um slide pra cima.
Sim! Eu tive!
Era celular de emo, cara. Todos os emo da escola tinham aquele celular, velho.
Gente, falando nisso, emos? O que que foram os emos? Mano... Socorro, mano.
Cara, olha que loucura. E são as fases que a gente vive, sabe? Tipo, tantas coisas na vida. E, tipo, nessa época, era muito louco. Porque, tipo, era a febre de NX Zero.
Nossa.
Presto.
Nossa, velho.
E companhia, tá ligado? Então, tipo, a galera usava aquele cinto xadrez, sabe?
Nossa, munhequeira, colar de coquinho, nossa, puta, All Star, escrito, mandava os amigos escrevendo as beiradas do All Star, quadriculava a ponta, o biquinho branco do All Star, assim, fazia com caneta...
Que... Pode parar. Nossa, mano, que graça.
Que prêmio, meu Deus.
Eu tinha um All Star desenhado.
Nossa, é um povo, velho. Nossa, eu não aguento.
Dá pra melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
Mas muito bem, né, gente? A gente deu toda essa volta, chegamos em V3, passamos por emo. Tudo
e
isso.
Eu ainda tô na internet discada com ela caindo aqui, né?
Ai, tudo isso pra chegarmos na era das redes sociais. E no Orkut, depoimentos, scraps, gifs
que
animados,
delícia.
De aniversário. Olha.
Comunidades.
Comunidades. Nossa. Cara, a comunidade, você falou dessa parada da comunidade, e ela vem muito da parada do que a nossa geração tem com relação... que as antigas não tiveram e que é muito interessante pra gente falar dessa questão de mudança. Porque a comunidade, a internet, de uma forma geral, e a rede social, ela fez com que a gente conseguisse se juntar em comunidades de assuntos que a gente gostava e que muitas vezes a gente não tinha ninguém pra conversar.
É verdade.
Sim, verdade.
Então imagina, você gosta de uma banda muito alternativa, muito louca, que ninguém nunca ouviu falar... Aí você digitava lá no Orkut. Ai, banda X, sei lá, banda tapioca com
Guaraná.
Com Guaraná.
Fome. É um bom nome, tapioca com Guaraná.
Olha aí. Se você tá pensando em montar uma banda, né? Cria isso no
WhatsApp. Vai ser nossa banda.
Com vocês, banda tapioca com Guaraná. No vocal, Kel, na guitarra, Brock e na sanfona, Sally.
Música.
Tinha uma que era ótima, que era eu adoro leite molico. Era muito específico. Era muito específico. Era, tipo, incrível. Chapéu de carne, vocês lembram dessa?
Nossa, cara.
Nossa, tinha umas comunidades muito loucas, assim, com isso. Totalmente específica, tipo, eu amo Bob Esponja.
Tinha aquelas Amo Soul, tipo, Amo Cotianos.
Ah, verdade! Amantes da Lua, lembra dessa?
Meu Deus!
Eu gosto de tomar chá às 4 da tarde.
É, tipo, odeio maçã farinhenta.
Nossa, essa comunidade é sensacional, cara.
Os meus Nossa.
E tipo, olha que loucura. Você tá numa comunidade, tinha um fóruns pra você ficar mandando. Tipo, tinha umas comunidades de leitura e tinha uma galera que escrevia que ficava assim: ah, se eu tiver 5 mil comentários, eu vou postar o capítulo 2 no...
Nossa,
fique
de fórum. Gente, socorro, é verdade. Meu Deus.
Esse era o like da nossa época.
Nossa, cara, era muita loucura. Tipo, era... E era foda, porque você tinha que ter milhões e milhões de amigos. Tipo, meu... Ai, não posso adicionar ninguém. Venha para o meu perfil 2 e me adicione aqui.
Nossa, Estelaleira 02. Caraca.
Que eu já tenho muita gente. Então, por favor, me adicione no outro. No meu outro Orkut. Porque não só não tá dando. E isso era. Cara, e olha que loucura. O
meu
que...
Deus, que desespero.
Nossa.
Que. Meu Deus.
Ajuda, Luciano.
E olha que loucura, cara. Tipo, tudo isso proporcionou a todas as revoluções que a gente tem hoje, né? Tipo, pessoas que se conheceram, pessoas que ficaram juntos, casaram, que têm filhos hoje em dia. As pessoas conhecem de formas diferentes hoje. A gente se relaciona de forma muito diferente. É, do pessoal que curte meu Twitter, 140 caracteres pra você falar tudo aquilo que você pensa e todas as merdas que vem na sua cabeça. E depois Facebook, Instagram. A gente vai construindo a nossa vida virtual em prol das coisas que a gente acredita e das coisas que a gente quer pra gente. Que não necessariamente é a nossa realidade, né? E isso é uma mudança tremenda no mundo. E isso proporcionou coisas, tipo, complicadas e bem intensas, assim, é. Que é a parada do hater e do bullying virtual, de você ter essa parada... A
exposição das pessoas, né?
Sim. E de, sei lá, por exemplo, você não... De você comentar coisas ruins, né? As pessoas que já eram ruins na vida real, elas...
Tipo, elas assim, ficam corajosas, né? Na internet. Elas ficam... É... Acha que pode falar tudo, porque às vezes as pessoas esquecem que tem outro ser humano do outro lado lendo, né?
Sim.
Sim.
Eu lembrei de um bagulho rapidinho, bem rápido, assim, que eu... Foi esse ano, assim, uns meses atrás, que foi um choque pra mim, que eu acho que até então eu não tinha entendido o poder de um hater na internet. Eu já tinha visto vários casos bizarros, assim, mas isso me... Cara, me chocou. Eu fui ver a Laerte, a cartunista. Ela foi de palestra lá na USP e eu fui ver. Pra falar sobre quadrinhos e política e tal. E aí, cara, ela contou uma parada que ela tinha um personagem lá, que era um passarinho, que eu até esqueci o nome, que falava umas coisinhas lá, era um personagenzinho. E aí a Laerte tava numa época que ela não tinha mais personagem, mas ela só manteve esse porque ela gostava muito, né?
Uhum.
E aí um cara qualquer, assim, falou uma grosseria sobre o personagem pra ela lá na internet, um cara qualquer, um Zé Ninguém. E aí ela falou que ela ficou tão chateada que ela extinguiu o personagem, não fez mais. E eu fiquei, caralho, tipo, mano, a Laerte, que é a Laerte, que é tipo a motherfucking cartunista brasileira, deu bola pra um comentáriozinho de um Zé Ninguém, porque não gostou e, tipo, acabou com um personagem por causa disso. E eu fiquei, mano, se um cara faz isso com uma pessoa totalmente bem resolvida, esclarecida, com uma carreira, que ela não faz comigo? Com você? É. Sabe? Com o próximo, assim. É, isso aí é uma parada da internet, assim, que é bem foda, né? Que as pessoas têm essa coragem, assim.
Sim,
mas,
cara.
Também tem que ser legal, né?
É uma parada muito louca, né? De você ficar pensando o quanto as outras pessoas influenciam ali no seu dia a dia, né? E não falo só de comentários como a Grok falou, mas a gente às vezes não percebe, né? Hoje em dia, já trazendo para os dias atuais, ali na nossa timeline do Facebook. Uhum. Todo o nosso entretenimento enquanto usuários do Facebook é ver o que as outras pessoas estão postando. A gente vê uma parada legal, posta, mas a gente não vai ficar olhando só as coisas que a gente posta, né? A gente vê o que os outros postam.
Sim.
Então, às vezes, quando você fica naquela loucura de, ai meu Deus, vou postar coisas interessantes pra mim, ou tipo, vou ficar postando coisas negativas, coisas de, não, faça isso, ai, não, não sei o quê. Cachorro morto, gente atropelada. Nossa. Então, tipo, você tá influenciando uma parte do dia da outra pessoa, sabe?
Total, total.
Então, mesmo que seja ali 30 segundos que a pessoa vai olhar ali aquele cachorro morto, ou um acidente de carro, alguma coisa assim, você vai ter influenciado aquela pessoa durante 30 segundos a se sentir mal.
Sim.
Então, às vezes a gente não tem essa consciência macro, assim, da rede social. E do quanto a gente tá influenciando na vida das outras pessoas. Então, às vezes você posta lá uma parada boa, uma coisa boba, às vezes, sabe? Tipo, ah, caraca, achei 10 centavos na rua. Tipo, você vai falar, nossa, que legal. Aí, tipo, dá um like. Aí você vai ficar olhando, tipo, 2 minutos da sua vida olhando pro chão. Será que tem uma moeda aqui pro meu lado? Não sei o quê.
É verdade. Influencia muito, né?
Meninas que estão aqui comigo neste dia de hoje, o que que vocês... O que que de influência, assim, da vida de vocês, de influenciador, o que que vocês acham, assim, que mudou por conta da internet?
Ai, putz, que perguntinha.
A minha, eu sempre deixo claro isso, sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso, é que mudou completamente. E a forma que eu vivo, inclusive, e a forma que eu passei a encarar mais a vida. Tipo, o pessoal até acha bizarro assim, ah, e a Estela, né? O pessoal me conhece aqui como Estela, se vocês não sabem. É. A Estela, cheia de amigos só na internet, como é que ela consegue, não sei o quê, e fica só nesse mundo de falar por Skype, não sei o quê. Mas isso é o que eu tenho, isso é parte do que eu sou, sabe? Os meus amigos são vocês que estão aí longe, e essa é a forma que eu tenho de falar com vocês. E que se não fosse pela internet, se não fosse um dia eu querendo acessar uma rede social só pra nerds, 3 anos atrás, 4 anos atrás, não sei, eu não teria conhecido vocês, que são os meus amigos de hoje. Então, é a minha turma, que eu até brinco assim, que eu acho que é a turma certa e que eu deveria sempre ter acessado a internet. É uma parada que mudou completamente a minha vida. Tipo, eu acho que se eu não tivesse acessado a internet nessa época, minha vida seria completamente diferente do que é hoje. E eu gosto do que é hoje.
É foda, né?
Vai, Grok.
Eu acho que, meu, todas essas mudanças aí nos meios de comunicação, assim, mudaram, assim, 100% a minha vida. Tipo, cara, é bizarro. Eu não faço ideia de como seria a Grok sem internet, tipo, sem Facebook, sem conhecer vocês, sem a Skynerd. Porque eu também conheci, né, vocês todos por causa daquilo. Cara, é bizarro, assim, eu não sei nem por onde começar, tipo, as pessoas que eu tiro, os formadores de opinião que eu sigo, assim, meu, é quadrinista de internet, tipo, as pessoas que eu sigo e quero saber a opinião são, tipo, gente de coletivo de quadrinho, sabe, né? Isso é uma parada que eu... Que assim, é bizarro. Eu não sei como eu teria feito, como eu teria conhecido, tipo, zine, quadrinho mesmo. Como que eu teria feito sem a internet, sabe?
Sim, cara.
É bizarro, tipo, me moldou quem eu sou, o que eu quero fazer, a faculdade que eu me interesso. Tipo, eu busquei referências nesses novos meios, assim.
Dá pra melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Vamos pegar aqui dois casos específicos. Vou começar aqui com um caso bem polêmico, que é o caso de Biel.
Nossa, é.
Eita.
Hora da loucura. E tipo, e como que as coisas repercutem na internet, né? Tipo, se o cara, ele teve aquela... Pra quem não conhece o Biel, Biel é um cantor pop barra funkeiro.
MC
barra...
Biel.
É. Barra MC, que tem, canta pra, canta musiquinha de amor, etc, uns funkzinhos, batidinhas, etc. E teve uma polêmica com ele recentemente, dele de assédio com uma repórter, etc. E ele, não me lembro exatamente quais foram as palavras dele, mas ele usou palavras baixo
falando. Falou alguma coisa, tipo, chamá-la de gostosa, alguma coisa assim, né?
Sim.
Foi uma parada assim.
É, tipo, o problema não é você chamar uma pessoa de gostosa, o problema é você incomodar a pessoa com isso. E, tipo, de uma forma, fazer isso de uma forma bem escrota, tipo, pra diminuir
grosseira,
a parada que ela tá fazendo.
E escrota, é.
É. Tipo, a menina é uma jornalista, não sei se ela é formada em jornalismo, mas ela tava ali pra entrevistar ele, etc.
Foi profissional a atitude dele, né?
É. Tava bem fora de contexto.
Total.
E olha só que como a coisa é maluca. Tipo, se a pessoa. Ele teve essa atitude dele que foi bem machista, né, dentro daquele contexto. E as coisas repercutiram de uma forma tal na internet que influenciou que a galera começou a puxar coisas do passado dele. E aí a gente encaixa já esse tema de mudanças, mas daqui a pouquinho. E tipo, começou a postar coisas que ele tinha postado quando ele tinha 13 anos. De comentários racistas, comentário machista, comentário homofóbico, transfóbico.
Uhum.
E acabou resultando que ele perdeu o contrato
até
de da gravadora.
Boba, né? Tipo, ai, assisti Faustão.
Tinha odeio Faustão e coisas assim, né?
É.
Aí ele acabou perdendo o contrato com a gravadora, entendeu? Então, aí é que vem o ponto que eu queria trazer aqui e vamos debater sobre. Que é até que ponto essas informações estão na internet, né? Que são nossas informações mesmo, que são coisas do passado, até da gente como podcast que também tá aí gravado. São pontos de referência pra gente definir quem a gente é. Será que o Biel de 13 anos e o Biel agora com, sei lá, 20 são a mesma pessoa? Será que ele não mudou o pensamento dele? Tipo, será que ele realmente, tipo, tem esse pensamento?
É que eu acho que se ele mudou, ele não demonstrou o arrependimento e a mudança. Essa que é a parada. Que ele teve essa atitude escrota com a repórter, aí desenterraram atitudes escrotas do passado.
Uhum.
Aí se ele falasse assim, meu, eu não faço mais isso, porque isso, porque isso, gente, desculpa, esse post aí é tipo de 2012, não é desse jeito que funciona, peço um milhão de desculpas, eu realmente estava errado e tal. Não, o que rolou foi ele, tipo, sabe, pôr na culpa na repórter, como se ela tivesse errada, pôr na culpa nas pessoas, tendo uma atitude... irresponsável. Então, acho que nesse caso, talvez não. Mas eu acredito em caso de mudança, sim. Eu acredito. Mas nesse caso, eu não vi, sabe? Eu não vi ele falando, tipo... Cara, gente, esse post é de 5 anos atrás, eu mudei. Repórter, me desculpa, eu analisei. Meu comportamento realmente é uma bosta, sabe? Eu aceito as consequências, a minha punição... Sabe? Sim. Mas uhum. Não, tipo, ele só foi piorando e falando mais bosta por cima de bosta. Então.
Perdeu a credibilidade.
Perdeu. Tipo, ele teve uma chance ali de se redimir e jogou fora. Pelo menos eu vi assim, né?
Sim. Mas eu acho que é muito complicado, não só com essa questão do Biel, como a Groco bem colocou aí, que ele teve atitudes escrotas atualmente também, que acaba não favorecendo ele, né, nesse quesito
mudança.
Quesito mudança. Mas às vezes a gente julga muito as outras pessoas na internet, né? Às vezes a pessoa é um, sei lá, por exemplo, vou colocar aí um outro exemplo do que a gente teve aí agora nas Olimpíadas. Com o ganhador da medalha de bronze aí no solo, que é o Arthur Nori. E que houve uma polêmica aí com ele de
que ele fez um comentário racista, né, com um colega de ginasta, mas ele veio a público, disse que se arrependeu, que, não, que na época foi uma brincadeira de mau gosto, só que depois ele se arrependeu. Eu, sei lá, nenhuma atitude dele, que eu também não vou dizer que acompanho ele, porque eu não acompanhava, mas de todas as atitudes que ele teve ali durante a Olimpíada e etc, em convivência, né, das outras pessoas também, em relatos de outras pessoas, demonstra que realmente foi uma parada ali de uma brincadeira idiota, mas que ele é um cara tranquilo, que não é um cara que tem atitudes racistas, né?
Ele pode ter tido uma atitude racista, mas não quer dizer que ele é totalmente racista, né? O que cagou nesse caso aí do Nori foi acho que foi o treinador, né? Que foi falar a bosta, o fato do outro atleta que tinha sofrido o racismo, ele não pôde se pronunciar, a seleção mandou ele ficar quietinho e calar a boca pra não alarmar mais ainda e tal. Aí, no caso, foi mais a atitude da comissão que prejudicou, mais do que a atitude do Nori, né?
Isso.
Do próprio Nori, assim. Então, esse já, tipo, é um caso que pode realmente, ele pode ter mesmo mudado, né? Aí, quem não ajudou foi a comissão, querendo abafar o caso, não deixando o outro cara se pronunciar, falando o treinador dele que falou umas bostas, uns comentários toscos depois também, que podia ter feito, né? Mas eu acho que ele pode ter mudado, sim, não, né? Não, sei lá.
Tipo, é aquela coisa, né? Tipo, esse exemplo que eu dei foi porque justamente, tipo, ele teve essa parada nas Olimpíadas, que foi antes das Olimpíadas, já tem uns, acho que tem um ano e alguma coisa.
Sim.
Que aconteceu esse problema aí do... Que teve essa atuação aí. A atuação dele no, na justiça, teve até processo na justiça rolando por conta disso, etc. E ele ficou afastado um tempo e depois voltou para os treinos e etc. Só que isso, entre aspas, já foi resolvido. Só que aí entra a parada da internet, né? As pessoas, ele postou uma foto com a Simone... Eu esqueci o nome dela.
Simone Biles.
Simone Biles. Lá da comissão.
Maravilhosa, diva. Nossa, ela... foda, pelo amor de Deus.
Não, e ela é uma atleta completa, etc. E ela postou uma foto com ele, falando que ela era fofa, que ele era legal e não sei o quê. E veio uma galera, tipo, haterizando, tá ligado? Ele é racista, solta ela e não sei o quê. Tipo... Aí eu falei, caraca, calma.
Mano.
Calma, né? Calma.
E aí, tipo, esse foi um dos motivos e tal também que eu pensei em tema desse cast, né? E até que ponto a gente acredita na mudança das pessoas, né? Até que ponto mudar é possível? É. Aí é uma parada que a gente fica refletindo. Porque Nossa. A gente deve dar a chance para as pessoas que se dizem mudadas, né?
É verdade. Eu acho que sim. Se a pessoa mostrar, sabe? Acho que não tem. Não tem por que não. Na época que eu fiz o ano de psicologia lá, cara, é aquela parada. Pegue todas as suas certezas e transforme em perguntas, que aí você tem por onde começar. Pega tudo que você fala que é certeza e transforma em pergunta e vai. Eu acho que é separado, por que não? Quem sou eu, né, pra falar que não? Sim. Pode ser, sabe? Eu devo ter feito comentários racistas escrotos durante a minha vida, assim. E eu acho que eu, mano, mudei totalmente. E eu vejo as pessoas acreditando na minha mudança. Não sou racista, eu devo ter feito comentários escrotos sobre qualquer coisa na minha vida. Tem uma youtuber trans que eu curto muito ela, que chama Mandy. E ela é uma mulher trans e tal. E ela, como uma mulher trans, já fez comentário transfóbico. Então, tipo... e ela falou, mas gente, as pessoas mudam, né? Sempre. O crioulo falou, ainda há tempo. Tá ligado? Se você pensar, ela que é uma mulher trans, já foi transfóbica... Quem sou eu pra falar que nunca fui, sabe? Então, tipo, a parada é você ver e querer mudar, né?
E perceber, né, que você tá fazendo bosta.
Total, total.
Muito bem, gente. Eu acho que o que a gente quer passar aqui pra vocês é que mudar é possível, né? E que às vezes a gente julga tanto, né, as outras pessoas porque elas mudaram e porque elas estão num processo de mudança. Independente de qual seja ele, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, uma parada de mudança, né, que a gente acaba nem comentando, que às vezes não é tão, faz tanta parte assim, do nosso dia a dia, e a gente acaba meio que passando despercebido. Mas, por exemplo, quando uma pessoa, ela se assume pro mundo, e quando eu falo, tipo, por exemplo, sair, aquela expressão maravilhosa, de sair do armário, quando a pessoa, ela sai, né, ela passa por esse momento de transição, é uma parada tão delicada, né, tipo, é como se você, ao mesmo tempo que você tá se expondo pro mundo, né, se mostra real pras outras pessoas, você também tá se tornando mais forte, né.
Sim.
Então, às vezes a gente julga e aponta muito esses momentos de as pessoas, não a gente, mas as pessoas de modo geral, e acabam atrapalhando esse processo de mudança. Então, entre não só a questão de você sozinho, você enquanto pessoa, mudar, e sim você apoiar a mudança nas outras pessoas também, né?
Sim.
E apoiar a mudança dos seus amigos, da sua família e etc. Incentivar as coisas.
Total.
E incentivar não é impor.
Nossa, total, total.
Eu acho que é isso que a gente tentou passar nesse programa, acabou sendo uma viagem louca. Voltamos no tempo.
Cara, é verdade.
Precisamos pra caramba.
Chegamos à conclusão que mudança é a única constante da vida.
Olha que profundo. Tá. Caramba. Eu quero um quadro disso. Grok, faz um quadro disso. Celis, quer fazer um comentário sobre mudanças aí? Pra deixar pra galera uma mensagem?
Mano, eu não sei nem o que é que tá acontecendo.
Ai, mano, isso podia ser o final. Ai, fica aí os desejos da gente pra que a internet da Sally mude, ela consiga gravar
por favor
gente. Fica aí o nosso pedido pras concessionárias do Pará, mudem.
Por favor, mudem pra minha vida mudar pra melhor.
Manda uma mensagem naquela página Ajuda Luciana. Luciana, eu moro no Pará, eu preciso de internet, ajuda, Luciano.
Eu preciso gravar o meu podcast.
E quero uma máquina de suco. Obrigada.
E o pior é que o programa tá acabando e é que agora o 3G tá ficando bom.
Ah, não.
Como assim, Brasil?
E eu passei o resto da ligação sem entender nada que você tava falando. Aí agora começa a funcionar. Ai, essas mudanças de internet.